iniciativas legislativas, temos uma iniciativa legislativa, que é um projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo a alteração da Lei 63/2007, que é a Lei Orgânica da Guarda Nacional Republicana, no sentido de reinstituir a Brigada de Trânsito. Precisava de um voluntário para assumir... Não preciso de nada. Isto é um projeto de resolução. O que preciso é de perguntar se isto é para discutir aqui ou no plenário. Guardava para mais tarde e depois informa. Faz.
Em trabalhos, mas se calhar é oportuno desde já dizer, em relação a outro projeto de resolução do CDS, que tem a ver com a Polícia Judiciária da Madeira e da sua sede, nós queríamos esse sim discutir aqui em comissão e, portanto, pedi ao Sr. Presidente que pudesse agendar oportunamente. Em relação a este, preferia, em alguma posterior altura, dar conta da decisão.
Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito brevemente, só para referir que, tal como consta do relatório, trata-se de uma iniciativa legislativa do CDS que visa alterar uma lei que conta hoje, já com a provecta idade de 16 anos, já com uma alteração de 86? 14. Bom, a última alteração foi há 7, em 2003. Ah, ok, certíssimo. Certo. Só se faz conta, exatamente. Ela visa, como decorre-se do seu introito, a proceder a uma atualização dessa lei, que se encontra hoje datada, que visa também adaptá-la às novas tecnologias de informação que hoje se... comumente são já aplicáveis nos demais processos, reforçar a independência e o prestígio da jurisdição arbitral, e eu permiti-me elencar uma série de alterações que decorrem do articulado da proposta do CDS e, portanto, penso que não será necessário, porque precisamente houve a intenção de, através de frases curtas e incisivas, dar conhecimento aos senhores deputados numa leitura transversal das principais alterações que decorrem deste projeto, e concluo dizendo que, a meu ver, ela vai ao encontro dos pressupostos que enuncia, e nada obsta à sua apreciação, discussão e votação em plenário, sendo certo que, como os termos regimentais sendo anexa a nota técnica, nela também vêm referidas as consultas que entendemos poderem ser feitas, sendo certo que uma delas, a consulta facultativa, será feita, se assim for entendido, à Associação Portuguesa de Arbitragem, no sentido de reforçar ou contribuir para uma discussão aprofundada desta matéria. Então só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Não sei se há intervenções. Pedidos de palavra? Não? Vamos votar... Então, nas partes concernentes, votos contra, não há votos contra, abstenções, foi aprovado por unanimidade dos presentes, que são o PS, o PSD, o CDS, o PCP, estando ausentes o Bloco de Esquerda e os Verdes. O parecer seguinte que vamos apreciar é do Sr. Deputado Carlos Pachoto, refere-se a um projeto de lei do CDS-PP que altera o Código de Processo Civil, isentando de despacho prévio as certidões que se destinam a comprovar determinados factos ou estado pessoal. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pachoto, PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já foi adiantando, todos nós, o que se trata é, de facto, de um projeto do CDS-PP que pretende que, neste regime do artigo 174 do Código de Processo Civil, seja introduzida mais uma exceção à exceção que já existe no ponto 2 desse artigo. O que o CDS pretende é que, em alguns processos, aqueles que se destinem a, em alguns casos, aqueles que se destinem a comprovar situações jurídicas ou o exercício de direitos junto de entidades públicas, eu aqui abro um parênteses porque eu disse que não emitia a minha opinião, mas não resisto em fazê-lo, mesmo de forma muito breve. A questão que se coloca aqui é saber o que é que são situações jurídicas e exercício de direitos junto de autoridades públicas. Se nós, aqueles que são versados em direito, podem saber o que é isso, os funcionários judiciais e quem tem que passar estas certidões sem despacho prévio de um juiz pode ter esta dificuldade de interpretação e de leitura do significado desta expressão, o que pode de facto aqui criar algumas confusões, mas isto é matéria que posteriormente se pode discutir. O que se sabe é que vigora no nosso ordenamento jurídico um princípio que é o princípio da suficiência do pedido verbal pelas partes e pelos seus mandatários às secretarias judiciais de todo o tipo de certidões e que há algumas exceções naquelas em que estão em causa restrições à publicidade, nomeadamente divórcio, separação de pessoas e bens, anulação de casamento e providências cautelares, é necessário o despacho prévio do juiz. O CDSPP pretende agilizar, desburocratizar algumas destas certidões, mas com este parênteses que eu aqui deixei. As conclusões é que este projeto está de facto em condições para subir a plenário e para ser discutido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, PSD. Não tenho pedidos de palavra. Posso passar à votação, nas partes concernentes, obviamente. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Foi aprovado por unanimidade, exatamente com a mesma votação anterior. PS, PSD, CDS, PCP, com votos favoráveis. Votos favoráveis. Portanto, 200.
É relação final. Sim, é a melhor figura final.
Muito bem, ok. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Vamos passar agora ao Sr. Deputado Fernando Negrão para relatar o parecer da proposta de lei do Governo que cria um procedimento único de formação e de exame para a obtenção simultânea da carta de caçador e da licença de uso de porte de arma para exercício de atividade venatória e procede à quarta alteração à Lei 5 de 2006, 23 de Fevereiro, que aprova o novo regime das armas e suas munições. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Os meus bons dias a Vossa Excelência, bem como a todos os colegas. O Sr. Presidente já referiu, antes de começar, só retificar um lapso de escrita que há na página 2, quando se faz referência à proposta de Lei 2611, é 3611. Já, muito bem. Sr. Presidente, então, recomeçando, o Sr. Presidente já referiu o conteúdo da proposta, ou epígrafe da proposta do Governo. Está também em apreciação um projeto de lei do CDS-PP, que procede à quarta alteração à Lei das Armas. Na exposição de motivos do Governo, o que se pretende é introduzir alterações ao regime jurídico das armas e suas munições no sentido da sua clarificação, e o CDS-PP, no seu projeto de lei, justifica a sua apresentação com a necessidade de introduzir medidas de desburocratização e agilização dos procedimentos de licenciamento previstos na Lei das Armas. É feito um cotejo de todas as alterações introduzidas, tanto pela proposta de lei apresentada pelo Governo, como pelo projeto de lei apresentado pelo CDS-PP. Diria que o projeto de lei do CDS-PP vai um bocadinho mais longe no que diz respeito a estes procedimentos e à agilização, conforme é dito na vossa apresentação de motivos, designadamente no que diz respeito à concessão da licença de uso e porte de arma e ao processo de formação que dá origem a isso. Daria igualmente como exemplo quando armas saem para fora do país deixa de haver necessidade corrente ou em todos os casos de autorização do Ministério dos Negócios Estrangeiros, só em casos excepcionais é que a PSP poderá ter alguma intervenção, e o CDS contempla ainda a possibilidade de um prazo de 120 dias para entrega voluntária de armas. De seguida é feito o enquadramento legislativo da proposta do Governo e do projeto de lei do CDS-PP, os antecedentes legais, o atual enquadramento legislativo, que é feito de alguma forma, enfim, extensa. A opinião do relator é remetida para o momento da discussão em plenário. São feitas as conclusões de uma forma sintética e termina-se dizendo que estão reunidas as condições constitucionais e regimentais para poder subir a plenário para discussão. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Claro que em relação ao projeto do CDS ele ainda não baixou e, portanto, não podemos sobre isso fazer nada. Sr. Deputado, não me agradece a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Por isso mesmo, queria felicitar o Sr. Deputado Relator, não só pelo relatório que fez relativamente à proposta de lei que tinha sido distribuída, mas também pela disponibilidade, pela celeridade com que também se apressou, e bem, e até agradecer nesse sentido, a fazer o relatório do projeto de lei do CDS, e portanto queria, naturalmente estaremos a favor, e queria sublinhar e agradecer ao Sr. Deputado Fernando Negrão esta capacidade que teve de antecipar uma decisão, a presciência que teve para antecipar uma decisão que certamente esta Comissão, e certamente por unanimidade, iria tomar, poupando também uma reunião que posteriormente teríamos que ter, creio que durante o dia de amanhã. Portanto, era só para sublinhar isso e agradecer ao mesmo tempo ao Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, da SCP. Não registro mais pedidos de intervenção, não sei se há. Não havendo, vamos votar nas partes concernentes o parecer do Sr. Deputado Fernando Grão. Votos contra? Não há votos contra, há abstenções. Foi aprovado por unanimidade, exatamente com a votação anterior. Então, vamos passar agora os resultados sem diante de na vossa frente, duas notas de admissibilidade de petições, estamos a falar de petições. A primeira tem a ver com alterações, solicita o peticionário Mário Jorge Pedro de Melo, solicita a alteração da lei da nacionalidade no sentido para efeitos de aquisição de nacionalidade por naturalização ser dispensada a aplicação do requisito de inexistência de condenação penal do requerente, prevista a linha D do número 1 do artigo 6 da lei, aos nascidos e residentes em Portugal, tanto reabilitados e que aprendem conduta social exemplar. A nota da admissibilidade, como sempre, foi feita pelos serviços. O que precisamos é de nomear um relator. Portanto, preciso de um voluntário para esta matéria. É? Partindo do princípio que não há objeções à admissão, claro. Estou a falar da petição que altera a aquisição da nacionalidade por naturalização. Não, se for no caso do PS, então, se o Sr. Deputado do Gameiro não se importa, preferível seria a deputada Celeste Correia, mas não sei. Ela não está, de qualquer maneira, mas enfim, resolvam. Eles resolvam os dois, não é? Pode ser? Isto é, posso considerar admitida e o relator é indicado pelo PS, ou será o Sr. Deputado António Gameiro ou o Sr. Deputado Celeste Correia? A outra é uma petição do Sr. Miguel Lomba, que solicita a alteração do Regulamento Geral do Ruído, no sentido de ser fixado como o valor máximo de ruído para espaços e estabelecimentos comerciais, o limite de 55 decibéis. Está também feita a nota, que é feita também pelos serviços, pela Sra. Nélia Montecida, anterior também. Pergunto se considerar admitida? Certamente, senhor.
Alguém tem que levantar questões, senhor Presidente.
Sim, senhor, senhor. Não, faz o senhor deputado.
Eu realmente sei que a primeira comissão é uma comissão que normalmente faz muito ruído. Mas esta petição é realmente sobre o valor máximo de ruído para espaços e estabelecimentos comerciais, o limite de 55 dB. Ou seja, nós aqui na primeira comissão, obviamente que somos especialistas sobre esta matéria. Somos tão especialistas que quem vai ser ouvido é o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Portanto, a questão que se põe, independentemente de precedentes ou antecedentes, é se realmente nós devemos tratar do ruído ou deve ser outra comissão que seja competente para tratar das questões do ruído.
Não, o problema não é. Eu acho que tenho aqui uma coisa que explica. Pois, o problema é este. Senhor Deputado, eu creio que o que aqui se põe é que isto implica, na sua verificação, a existência de uma contraordenação, e as contraordenações em regra são tratadas por nós, e que é a verificação disto é da competência da PSP. E a PSP está ligada aqui. E realmente noutras petições desta matéria foram tratadas aqui. Mas de qualquer maneira o problema está bem suscitado, obviamente, não é? Eu próprio inicialmente vi, mas depois eu estive à procura. É, exatamente, as situações foram tratadas aqui, é isso. É. Não, e há aqui tem a ver com as competências da PSP, que eu já vi aqui. Esse problema suscitou-se logo à entrada, eu achei aqui um bocado. Já agora, mais força então, Sr. Deputado Bolosso.
Não faço questão, pode ficar na primeira comissão. Levanta aí a questão, porque, por exemplo, o ser da competência da PSP é uma razão importante, mas a questão de fundo, as contraordenações ambientais, por exemplo, podem ser da competência do Ministério do próprio Ministério do Ambiente, ou seja, não sei se devemos, por causa dessas razões, tratar do assunto, mas eu não levanto mais nenhuma questão. Aliás, eu gostaria de tornar-me especialista em ruído.
Sr. Magalhães.
Obrigado. Sr. Presidente, também não. Nada contra que a petição seja distribuída na primeira comissão, mas um pouco, talvez, para a memória futura, para que, talvez, em reunião de presidentes da comissão, o facto de ser a PSP que tem competência para fiscalizar o incumprimento do Regulamento Geral do Ruído, acho que é um argumento que vale o que vale, porque em última análise a PSP, a GNR e a Polícia Judiciária são os órgãos de Polícia Criminal competentes para fiscalizarem e, se necessário for, de procederem à detenção todo tipo de violação do ordenamento jurídico português. Portanto, isso faria com que todas as petições viessem ter à primeira petição, porque em caso de incumprimento ou de violação, seria sempre as forças de segurança a terem que atuar. Portanto, não me opondo, obviamente, a que se faça o relatório nesta comissão, talvez seja de suscitar esta questão.
Bom, eu vou ler o despacho de par e foi isso, de facto, que me convenceu. O assunto objeto da petição já foi parcialmente analisado nas petições online 8810.1 e 516.10.4, com objeto conexo, nas quais foi solicitada uma melhor definição das competências das autoridades policiais na gestão do ruído de vizinhança, bem como alteração da legislação penal, no sentido de tipificar como crime e não apenas como contornação as infrações à lei do ruído. Sugere-se a remessa da presente petição à Comissão de Assuntos Constitucionais. Foi o próprio PAR que suscitou-se problema. Portanto, eu creio que, embora compreenda, e eu próprio também estive, enfim, inicialmente a ver o porquê, mas creio que devia ser mantida aqui. Posso considerar admitida? Relator. Agora é o relator. Devia ser um dos que não queria. Seja o Velosa ou o Magalhães. Aqui quem fala nestas coisas dá muita arrisca. Não, estão a ver, claro. E daí, vá, mas o PS já indicou um, portanto tem de ser ou o PCP, o seu deputado João Oliveira. O Bloco de Esquerda não se oferece. É aquela esquerda. Também compreendo que tem acabado. Bom, portanto, sou deputado Lobo Dávila, pode ser? Mas não é de ruído, porque isto está cá definido, os decibéis e tudo. Não é de ruído, é de quem é que afere e se isto é que deve ser crime ou contornação, etc. Bom, pode ser, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Muito obrigado, as posições estão arrumadas. E temos um ponto seguinte, ainda temos dois pontos. Temos um ponto seguinte e um ponto relativo aqui a um texto final. Ora bom, em relação a este ponto, sexto, tenho a informação que parece que era usar a palavra, não é? Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Requer o adiamento desse ponto por 8 dias. O adiamento desse ponto por 8 dias.
E eu vou muito sinteticamente, os seus coordenadores obviamente que informarão o mais saliente, mas deixar nota do seguinte. A primeira audição foi o Sindicato da Polícia, que a desdobrou em dois pontos. Um, questões de direitos e garantias, especialmente ou muito focada na questão de o Presidente do Sindicato ter um processo disciplinar que lhe foi colocado pela Direção Nacional da Polícia. A segunda parte era a justificação do ponto de vista deste sindicato de que com a alteração da lei 12A passam a ter direito à greve, isto é que quer em sede lei especial, quer o preceito constitucional do 270 que deixavam de ter viabilidade, etc. Foi um bocado essa a matéria. A audição seguinte foi sobre, como sabem, era os dos direção, sindicato dos serviços prisionais, que insistem na ideia, que aliás já foi suscitada pelo PCP no Código de Execução de Penas, de que devem ser um OPC, isto é, um órgão de polícia criminal. Como sabem, os órgãos de polícia criminal, pelo menos os principais, são a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, o SEF, a ASAI, talvez a Polícia Marítima. Eles aqui falaram em 30 e tal, não tenho nada a essa ideia, mas enfim, não quero agora discutir isso. De qualquer maneira, como sabem, o problema que eles põem é o seguinte, é que eles podem detectar uma situação de infração dentro da cadeia, mas não podem agir designadamente, dar voz de prisão.
Portanto, em restante do processo, tem de chamar a polícia, a PSP, no caso, a GNR, não é? Quem for a entidade responsável. Bom, isto incomoda-se um bocado. Claro que isto tem depois um outro problema, que aliás foi citado pela senhora deputada ontem, que isto é sim devido à diferença, à situação e ao estatuto especial que têm eles perante os reclusos. Isto é, eles estão numa posição naturalmente de superioridade em relação aos reclusos e evidentemente estarem a instruir processos em situação em que muitas vezes eles próprios são as vítimas é uma coisa um bocado complicada. Mas de qualquer maneira, aquilo que aqui foi entendido e creio que também em certo caso de execução de penas foi entendido foi o seguinte. Isto não terá sido incluído no Código de Execução de Penas, embora houvesse também objeções de fundo, por questões de sistemática, digamos. Seria normal, mais normal, a ser assim, que isso seja lá na Lei Orgânica de Serviços Prisionais. Na Lei Orgânica. Portanto, é um problema para discutir. É um problema para discutir. A última intervenção foi a intervenção do Sr. Professor Dr. José Luís Bonifácio Ramos, que nos leu um documento para o qual chama a atenção. Ele foi distribuído aos coordenadores, provavelmente os coordenadores poderão... os serviços distribuirão o documento, é um documento de 4, 5 ou 6 páginas. Bom, do ponto de vista, no essencial, aquilo que já é conhecido, a definir, digamos, a sua oposição a esta lei que agora acabamos de adiar para a semana, esta proposta de lei, enfim, que é uma questão. Claro que se pôs um problema, eu próprio pus logo à entrada, e o seu deputado Filipe Dolpe Dávila também o pôs depois numa outra fase, em relação a este tipo de audição. Isto é, o que eu deixei claro foi o seguinte, nós, e foi assim que eu entendi, nós por uma questão de cortesia política tínhamos ouvido um membro do Conselho do Ministério Público, e não o representante, ele reclamava-se na carta inicial que para cá mandou de representante, e eu disse, não, representante não é, porque nós não queremos escrutinar, nem podemos escrutinar, as pessoas que aqui elegemos designadamente, os membros do Conselho de Estado, Tribunal Constitucional, Conselho de Magistratura, bem, é impossível, isso não é possível. Uma coisa é eles, por iniciativa própria, fazerem relatórios para cá, isso é diferente, se quiserem, designadamente os membros de entidades administrativas independentes. Agora, nós não temos direito de escrutínio, só faltava agora arrogar-nos ao direito de dizer que os membros do Conselho de Estado nomeados por nós, eleitos por nós, tivessem de vir aqui prestar conta. Não é? Agora, uma questão de cortesia política, a pessoa quis cá vir dar um ponto de vista. Pareceu-me que era aceitável. À Comissão, eu pus para uma Comissão, a Comissão esteve de acordo. De qualquer maneira, creio que o Sr. Deputado Filipe Dolpe Dávila levantou, digamos, enfim, bem essa questão, também no sentido de que isto não se transforme num precedente. O pior que podia ser era agora um precedente, não é? Porque não sei se estão a ver, nós temos, por exemplo, a Comissão Nacional de Eleições, ou a CADA, não é? Ou a CADA, ou a CNPD. Então, na Comissão Nacional de Eleições, se nós agora estivéssemos aqui, ou se alguém quisesse, viesse cá, um por um, porque uma coisa são as relações institucionais, é quando nós os convidamos a vir cá, a dar opinião, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura, ou até a CNPD, etc. E institucionalmente eles próprios podem requerer vir cá. A título individual, parece que foi correto que o tivéssemos feito, mas estamos no domínio da cortesia política e não do apresentar um relatório. Embora, se os membros que estão eleitos no fim do seu mandato, por exemplo, resolvem apresentar um relatório da sua assiduidade, do que fizeram, dos parceiros que deram, etc., tudo bem, acho que isso é útil. Mas quanto ao resto, acho que... Ok, pronto, era isto que eu queria dizer, Sr. Deputado de Volta, que pediu a palavra.
Meu caro Presidente, era para dizer que estou plenamente de acordo com a interpretação que fez disto. Também, para nós, não faz sentido dizer que não, independentemente do facto de ter sido eleito pela Assembleia, ninguém vai escrutinar esse facto, nem a Assembleia deverá fazê-lo, naturalmente que é a título individual. Agora, a título individual, mesmo sendo um membro eleito, nós nunca devemos dizer não, no fundo, para saber o que é que esse cidadão que foi eleito para a Assembleia, nesse caso não nessa qualidade, tem para nos dizer. E, portanto, mas eu gostaria de dar aqui uma nota que me parece evidente, e terei que dizer isto, porque isto é uma Assembleia de caráter político e de análise política das situações, e eu queria dizer ao Presidente que acho que a sua motivação com a qual eu estou de acordo para ter essa posição parece-me diferente da do deputado Filipe do Lobo Dávila, pelo menos foi a interpretação que eu tive ontem sobre esta matéria. Uma segunda nota era a seguinte: nós ouvimos realmente o requerimento de adiamento do deputado Ricardo Rodrigues. É respeitável, é aceitável, é um princípio que nós devemos aceitar, mas eu queria aproveitar este momento para fazer um apelo para que esse adiamento possa significar uma caducidade desta proposta de lei. Porque isso seria bom para a Assembleia, seria bom para o próprio Partido Socialista, do nosso ponto de vista, obviamente, e eu estou aqui a defender o nosso ponto de vista, e, portanto, isso seria bom para todos nós, segundo o nosso entendimento sobre esta matéria e sobre a gravidade da situação que encerra a aprovação de uma proposta de lei como esta.
Agradeço a palavra, foi.
Diz, Sr. Presidente. A palavra, Sr. Pedi sobre o ponto anterior, Sr. Presidente. Sr. Presidente, está recebido, de facto, como o Sr. Presidente disse, mereceu aqui uma opinião consensual da parte dos grupos parlamentares. Eu não estou a olvidar isso, e que fique claro, o CDS deu o seu assentimento. Portanto, não está isso em causa. Agora, Sr. Presidente, uma coisa é aquilo que o Sr. Presidente diz e vai, e eu até acho que devia passar a ser prática, que é os membros eleitos por esta Assembleia e para estes Conselhos virem fazer o relatório e a prestação de contas do trabalho que fizeram ou que não fizeram. E que seria importante que esses membros pudessem vir aqui dar conta da sua assiduidade ou da falta dela, das ações de inspeção ou que fizeram ou que não fizeram. Isso até, enfim, até admitia isso. Mas o que se passou ontem, aquilo que me foi transmitido, não foi isso, Sr. Presidente. O que se passou ontem foi um membro eleito por esta Assembleia do Conselho Superior do Ministério Público vir a esta Assembleia falar da atividade do Ministério Público, permitir-se falar até de atos legislativos e até daquilo, no fundo, que devia falar, quando muito, no Conselho Superior do Ministério Público. Eu diria mais, o que se passou aqui ontem foi quase um ato de política partidária de um membro eleito por esta Assembleia para um órgão constitucionalmente, ou que deveria estar, pelo menos na minha interpretação, constitucionalmente protegido, que é o Conselho Superior do Ministério Público. E isso, enfim, o Sr. Presidente, nenhum de nós adivinhava o que ia acontecer. Recebemos, como o Sr. Presidente diz, por cortesia, ainda bem, porque somos pessoas corteses, e esta Comissão tem por hábito receber todos, enfim, exceto em casos muito excepcionais, todos quanto a ela se querem dirigir. Não está em causa nem o assentimento que o CDS deu, porque o deu. Não está em causa sequer o Sr. Presidente e a decisão do Sr. Presidente, do qual compreendemos e apoiamos. Está em causa, e isso é que fico talvez para lição futura, que esta Comissão não pode ser de caixa de ressonância de vaidades pessoais, nem de aspirações e ambições políticas. E por aqui me fico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Afinal, não devia ter entrado por aqui. Sr. Deputado António Filipe, dê a palavra. PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já que vários grupos parlamentares se pronunciaram sobre a matéria, também gostaria de transmitir a nossa opinião, que é coincidente com o Sr. Presidente da Comissão e coincidente com a decisão com o sentido da decisão que tomámos de receber o Sr. Professor José Luís Bonifácio Ramos. Mas queria deixar claro o seguinte: consideramos que os membros designados pela Assembleia da República para órgãos independentes não respondem perante a Assembleia da República pelas posições que tomam nesses órgãos. E, portanto, creio que não poderá estar em causa, ainda para mais tratando-se de um Conselho Superior do Ministério Público, que tem o seu estatuto próprio, não é? Relativamente ao qual existe um princípio de separação de poderes entre esta Assembleia e as competências do Ministério Público, pelas quais esse Conselho é responsável, e, portanto, creio que não pode estar em causa aqui nenhuma atitude de escrutínio por parte da Assembleia da República aos membros desse Conselho, mesmo àqueles que designa, não é? Caso contrário, um dia destes poderíamos ter aqui uma situação que era a Assembleia da República aqui a chamada à pedra, se me é permitida a expressão, os membros do Conselho Superior do Ministério Público pelas posições que tomam ou deixam tomar nesse órgão. E, portanto, isso para mim é questão excluída. Agora, eu considero que se um membro do Conselho Superior do Ministério Público, por maioria de razão, um membro do Conselho Superior do Ministério Público designado pela Assembleia da República, entende que deve dar a conhecer à Assembleia da República uma opinião que tem ou sobre o funcionamento do Conselho ou sobre algo relacionado com a atividade do Conselho, eu creio que está no seu direito, e creio que a Assembleia da República, embora não tenha não esteja vinculada a recebê-lo, creio que, como o Sr. Presidente disse, uma questão de cortesia institucional, política institucional, que o deve fazer. E, portanto, eu creio que, independentemente da posição manifestada aqui pelo Sr. Dr. José Luís Ramos, independentemente de concordarmos ou discordarmos com ela, parece-nos que fizemos bem em recebê-lo.
Do Ricardo Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por regra, também concordo com a opinião do Sr. Presidente. Gostava de confirmar ou precisar alguns termos. Na verdade, o mandato dos membros eleitos pela Assembleia da República é livre e deve exercer-se de forma livre, seja a responsabilidade é única e exclusiva do membro eleito. Uma vez eleito, está eleito, é um mandato que ele exerce nos órgãos para os quais foram eleitos. Porém, não discordo da posição do deputado Nuno Magalhães quando diz que, enfim, no final do mandato, enfim, uma conversa, um relatório sobre a sua atividade de âmbito geral, não concreto, parece adequado e não vejo nenhum inconveniente, bem pelo contrário, é saudável em termos da democracia que isso possa acontecer. Agora, como já não me parece muito saudável, é que a Assembleia da República possa servir de caixa de ressonância ou mesmo de área para que alguém possa vir fazer queixas do funcionamento dos órgãos. Ou seja, eu já pertenci, como outros senhores deputados, a esses conselhos e sabemos que essas reuniões dos conselhos, em princípio, não são públicas, não têm esse caráter público. E, portanto, aquilo que se diz nos conselhos fica normalmente nos conselhos. No Conselho Superior da Magistratura ou no Conselho Superior do Ministério Público, as reuniões têm as suas atas e as pessoas falam e dizem o que está e é para ficar lá dentro. Utilizar a Assembleia da República para publicitar opiniões ou aquilo que se passa nos conselhos superiores não nos parece adequado. Porque, digamos que é o que se conhece em direito, que era fazer entrar pela janela aquilo que se fechou a porta. Ou seja, eu não posso divulgar aquilo que são as reuniões dos conselhos superiores porque tenho um dever de reserva daquilo que se passa nesses órgãos de gestão das magistraturas e, portanto, não posso utilizar a Assembleia da República para vir divulgar aquilo que se passa. E, portanto, a Assembleia da República também não se deve sujeitar a dar esse palco a essas entidades. Nesse sentido, discordo também que essa possa ser uma prática que venhamos a percorrer no sentido de ouvir essas pessoas individualmente consideradas. Quanto à sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa para que o PS caduque ou faça caducar a proposta, mal insere-se. Exatamente, insere-se no capítulo próprio dessa matéria. O PSD está nessa linha, o membro eleito no Conselho Superior, naturalmente, que se identifica com o deputado Hugo Velosa, nós não nos identificamos com ele. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. É isto, de qualquer maneira, a reflexão, creio que teve utilidade, enfim, é bom nós pensarmos, é evidente que qualquer violação do direito de reserva por parte de um membro do Conselho do Superior do Ministério Público não é sindicável por nós, mas pelo Ministério, mas pelo Conselho, quanto muito, até nós aí. Bem, eu agora queria pôr um problema, que assim parece um problema em que nós temos de tomar uma decisão, ou não, e que tem a ver com este último ponto, Srs. Deputados. Nós temos aqui o texto, a redação final da alteração ao regimento da Assembleia da República. Não é nada enorme. Parece enorme, mas não é enorme, porque o problema é que é enorme. Só que os senhores deputados, esta comissão, por proposta do grupo de trabalho que fez a alteração ao regimento, decidiu o seguinte: cada vez que haja uma alteração ao regimento, por pequena que seja, república. E por isso nós temos aqui a republicação, feita de certa cor. Só que nós temos um problema e eu queria saber qual é, isto é, eu estou disponível para agir desde que haja um consenso absolutamente unânime, porque o problema que se põe é o seguinte: esta republicação tem um anexo com a grelha de tempos. Mas esta grelha de tempos, que aqui está, é a grelha de tempos que foi alterada pela Conferência de Líderes, como o Sr. Deputado Nuno Magalhães saberá, e talvez o Sr. Deputado António Filipe, que também creio que também costuma ir à Conferência de Líderes, que foi alterada pela Conferência de Líderes, mas não foi ratificada em plenário. Porque parece que, deixem-me dizer aqui, isto é uma... Eu não vou dizer que tenho informação privilegiada, mas vou dizer que estou a especular. Nenhum dos partidos... Esta grelha foi alterada porque havia uma alteração da proporcionalidade dos partidos, óbvio. Foi por isso. Portanto, justificou-se. Creio que é assim, não é? E ninguém assumiu, nenhum partido a quis assumir e diz: agora eu proponho isso, porque não sabe bem se qual vai ser uma futura, próxima futura alteração da proporcionalidade e, portanto, dá cautela, prefere-se funcionar com esta. Aqui os seus deputados estão a rir, creio que eu estou a bater mais ou menos no 25, não é no 20, mas no 25. Bom, há um processo não absolutamente ortodoxo, mas que o serviço propõe, de resolver o problema. Que é, inclui um artigo 3º que diz o seguinte: republicação, está na última página, estou a falar da última página, é republicado em anexo o regimento da Assembleia da República. Tudo bem, era o que se devia dizer. Com as alterações agora introduzidas, bem como as alterações às grelhas constantes do anexo 1, efetuadas por deliberação da Conferência de Líderes 17/11/2009. Isto é, podemos nós assumir isto como uma alteração de natureza técnica? Estou a falar da página 4. Alteração de natureza técnica, aquilo que é permitido em sede de redação final, ou isto é demasiada substância e os seus deputados preferem que na republicação se mantenha a grelha anterior, o que pode vir a criar uns grandes molhos de fogo. Portanto, eu gostava de saber, estão a ver que o problema não é um problema fácil. Claro que eu posso fazer assim. Foi como disse, eu inicialmente pensei o seguinte: não, congela-se isto, aguenta. Mas depois ela disse, depois ao Sr. Presidente, mas lembra-se que isto foi aprovado a semana passada de repente, porque é necessário para o orçamento. Portanto, isto tem de ser... A republicação tem de seguir hoje. A minha dúvida é: a republicação segue com a grelha antiga ou nós, representantes dos partidos, estamos convencidos que, ou podemos garantir que, nenhum dos partidos vai suscitar um problema qualquer a dizer: isso não foi ao plenário. Claro que, como sabem, se isto depois for publicado no DAR, ninguém vier a suscitar o problema, isto anda para diante. Eu gostava de ouvir a opinião de um deputado de cada grupo, pelo menos. Então vá, Sr. Deputado Helena Pinto, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, dizer-lhe que se o Sr. Presidente nos pede aqui uma garantia absoluta da posição do partido que aqui representamos, no mínimo também temos que consultar esse partido, não é? E, por outro lado, pede-nos a decisão imediata. Bom, Sr. Presidente, vamos... É verdade, quero dizer, eu sinto-me livre para tomar aqui a minha posição e acho que não tenho problemas, mas se pede, quer dizer, então nesse caso tem que pedir. É, e eu também costumo ir, Sr. Presidente, eu sei bem o que se faz. Isso, claro que tivemos. Oh, Sr. Presidente, mas percebeu a minha posição inicial. Uma coisa é o Sr. Presidente pedir aqui a posição dos membros da Comissão que a dão livremente, pelo menos da minha parte, agora se diz, têm que ter com isso um selo de garantia do partido, então eu vou colocar a questão ao meu partido. Acho que é normal. Portanto, então, nesse caso, pode... Pronto, Sr. Presidente. E o meu partido não é dos mais complicados, como sabe. A minha percepção é que se deve incluir a nova grelha. Já que estamos a fazer uma alteração ao regimento, que se a grelha foi aprovada em Conferência de Líderes, existe uma súmula da Conferência de Líderes que legitima essa aprovação. Não é uma coisa de boca, não foi um acordo ali, não. Há uma decisão formal da nova grelha que se adapta à proporcionalidade existente nesta legislatura. Acho que não há problema nenhum, já que vamos pomos exatamente como está.
Sr. Presidente, era um pouco aspas, do que disse a deputada Helena Pinto, aliás, judiciosamente. Porque isto é assim, se a Conferência de Líderes tem a competência para ela própria, como sempre aconteceu nesta casa, para alterar as grelhas de tempos dos respectivos debates, e são várias as grelhas. Como neste caso, havia que alterar em anexo essas grelhas, obviamente que isso não passou pelo plenário, mas a Conferência de Líderes é quem tem diretamente essa competência. E, portanto, ao ter essa competência, aquilo que resulta daqui é que aquilo que está nos anexos, até porque os partidos estão todos representados na Conferência de Líderes, que resulta dos anexos, é aquilo que resulta da deliberação que foi tomada quanto ao articulado em relação ao próprio regimento. E o que está aqui em causa, como se sabe, é só o debate sobre o Orçamento de Estado. Portanto, obviamente que não deve ser neste quadro, acho eu e tanto todos os partidos representados na Conferência de Líderes, não deve ser a primeira comissão a criar aqui um problema, que temos que ser claros, não vale a pena esconder esse problema, é que penso que para o Parlamento e para todos os grupos parlamentares, mesmo com a posição de voto que tomaram em relação a esta matéria, mas estiveram na Conferência de Líderes, então quando sei não se opuseram às novas grelhas, portanto, foi de consenso, normalmente isso é de consenso. Portanto, não há qualquer tipo de problema em que nós aprovemos isto aqui e que isto obviamente avance, porque temos que ser claros, o que é necessário por uma clara maioria é que a nova discussão do orçamento siga estas regras que aqui estão, e não há de ser por uma questão formal que não parece ter grande razão de existir. O facto de não ter ido a plenário, sendo competente a Conferência de Líderes, estando lá todos os partidos, ninguém tendo levantado problemas em relação a esse anexo, em relação a essa grelha, não vejo que nós tenhamos aqui nenhum tipo de problema. Basta consultar a própria súmula da Conferência de Líderes, porque obviamente está lá dito ou não, se os partidos concordaram ou não todos que a grelha fosse esta. Portanto, penso que esse problema se ultrapassa.
Eu entendi, e seguramente os senhores deputados entenderam, mas o que está em causa não são as grelhas da discussão do orçamento que se foram ao plenário. São as grelhas gerais, os debates com o Primeiro-Ministro, as grelhas normais da ABCD, são essas que foram alteradas. Senhor deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que nós, com bom senso, podemos reduzir este problema à sua insignificância. Aqui o único problema, de facto, foi em 2007 colocar-se a grelha de tempo vigente à altura como anexo ao regimento. Isso talvez fosse uma intenção do Partido Socialista de perpetuar a sua maioria absoluta. E, portanto, não pensou que poderia perder a maioria absoluta. Não pensou que poderia perder a maioria absoluta. Bom, mas voltando a... Falando agora a sério. Bom, Eu creio que isto, vamos lá ver, é óbvio que em todas as legislaturas, sempre que muda a legislatura e se altera muito ou pouco a correlação de forças políticas existentes, a Conferência de Líderes faz uma nova grelha. Isso acontece em todas as legislaturas, aconteceu também nesta, e na altura não suscitaram a questão de republicar o regimento para alterar o anexo, ou republicar o anexo, não se sentiu essa necessidade, ninguém sentiu a necessidade, e as novas grelhas funcionaram até hoje consensualmente, sem qualquer dificuldade. Bom, agora, que foi alterada uma disposição material do regimento, e que se coloca ao problema da republicação, não faz o mínimo sentido fazer a republicação com grelhas que já não existem. E, portanto, a única coisa que faz sentido é, de facto, aquilo que é proposto, é republicar a nova redação e republicar também a grelha que vigora por decisão da Conferência de Líderes, tomada, aliás, com toda a legitimidade. Ainda por cima, esta republicação creio que é meramente eletrónica, porque não vale a pena, creio que não está suscitada a questão de fazer uma edição em papel, que seria muito dispendioso para a Assembleia, particularmente neste momento de aperto financeiro, e portanto creio que, como está aqui proposto, creio que é adequado. Eu imagino que não. Quer dizer, para já, porque acho que não passa para a cabeça de ninguém invocar a aplicabilidade das grelhas de 2007, não é? Mas é eletrónico. Ah, aquela... Bom, em todo o caso, seja para que universo for, eu creio que o que faz sentido é republicar as grelhas que estão em vigor e não republicar as grelhas antigas. Isso não faria sentido nenhum. Palavra.
Sr. Presidente, não tenho muito mais a acrescentar à intervenção do Sr. Deputado António Filipe. Acho que não faz sentido, até ficaria numa posição, esta Comissão, numa posição um pouco desconfortável estar a fazer republicação com grelhas que não eram só em vigor. Seria quase ridículo isto aqui, o Sr. Vice-Presidente, e bem. E, portanto, enfim, eu acho que a proposta que nos é feita, que tem a ver com, sobretudo, pela remissão que faz para a decisão da Conferência de Líderes, havendo a ata da Conferência de Líderes, havendo, e já pensando, fazendo um pouco aqui de advogado de diabo, pensando na eventualidade de haver uma discrepância, enfim, temos sempre a interpretação autêntica que é da decisão da deliberação da Conferência de Líderes, como sempre, foi tomada por consenso. Portanto, não tenho muito mais a acrescentar em relação àquilo que o Sr. Deputado António Filipe disse.
Dr. Magalhães, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, para finalizar, do PS.
O PS também concorda. Na verdade, a fixação dos tempos da discussão em plenário compete à Conferência de Líderes. As grelhas também, a decisão é da Conferência de Líderes. E, portanto, nós nos habituamos a que essa matéria seja uma matéria da Conferência de Líderes e não vejo qualquer problema em que se republique com os novos tempos que são decorrentes da correlação de forças hoje existente. Obrigado.